Bom dia, senhores deputados. Vamos dar início a esta sessão. Temos connosco a Comissão Nacional de Proteção de Dados, está o seu presidente, o Sr. Luís Linhal da Silveira, o Sr. Carlos Lobo e o Sr. Paiva Andrade, que são vogais da CNPD, e a Sra. Isabel Cruz, que é secretária da Comissão Nacional de Proteção de Dados. Como em relação ao conjunto de outras entidades que vamos ouvir hoje, no fundo do que se trata é, neste caso concreto, de uma iniciativa que a CNPD quer apresentar aos deputados desta comissão. Como sabem, quem tem iniciativa legislativa são os deputados, no fundo um anteprojeto, e quer apresentar para que, enfim, os deputados e os grupos parlamentares depois possam considerar as situações. É evidente que, em princípio, nós podemos ter de ouvir também a Secretária-Geral ou alguém que a Secretária-Geral indique sobre esta matéria, mas isso é uma questão de depois vermos se temos ou não necessidade. É uma questão que a Comissão decidirá. Evidentemente que, se houver iniciativa legislativa, ela pode ser dos mais diversos modos, pode ser conjunta dos partidos todos, se for o caso, pode ser do partido A, B ou C, ou do deputado A, B ou C, como é normal. Portanto, para nos apresentar a iniciativa, que deu cá a entrada no dia 27 de outubro do mês passado, sim, 27 de outubro deste ano, dou a palavra ao Sr. Luís Linhal da Silveira para nos apresentar a iniciativa e depois os Srs. Deputados expõem algumas questões, se eu assim o entender, e isso, se o Sr. Presidente assim o entender também, podem eventualmente outros dos membros da Comissão podem dar as explicações que houverem por bem. Para, enfim, pelo menos tentarmos obter um esclarecimento mais adequado possível. Tem Vossa Excelência a palavra, é um gosto tê-los aqui e tem Vossa Excelência a palavra.
Antes de mais, obviamente, agradecemos à Comissão, através do Sr. Presidente, concederem-nos esta audição. Para a apresentação desta iniciativa, porque queremos e desejamos, mas também porque devemos, porque, como bem sabem, a Lei do Orçamento de 2009, a Lei 64A de 2008, estabeleceu que, é o que ela dizia, até ao fim desse ano, até ao fim do ano de 2009, estas instituições, entidades reguladoras independentes, deviam apresentar propostas de, ou melhor, deviam ser aprovados diplomas que ajustassem as leis orgânicas e de funcionamento destas entidades à nova legislação geral sobre os vínculos dos trabalhadores da função pública. Como se recordarão alguns dos grupos parlamentares, nós durante o ano de 2009 contactámos alguns, incomodei também o Sr. Presidente a esse respeito. Só que em 2009 não foi possível chegar-se ao fim deste procedimento legislativo, porque veio a discussão do orçamento do ano seguinte e pronto, isso teve, digamos, prioridade e interrompeu-se, digamos assim, este procedimento, que agora achamos, de facto, indispensável retomar. Na nossa opinião, seria excelente que, através de alguma das vias que foi indicada pelo Sr. Presidente, fosse possível, até ao fim do ano em curso, operar-se essa alteração. Insisto, a que a lei nos obriga, da nossa lei da organização e funcionamento. Eu diria, muito rapidamente, que essas alterações se centram fundamentalmente em dois aspectos. Na questão da avaliação do desempenho, aliás, a própria Lei 64-A, 2008, no artigo 23, indica especificamente quais são os pontos que devem ser abordados, porque, de facto, organizações como a nossa, de amplitude bastante contida, digamos assim, não têm condições para aplicar o regime geral do CIADAP, já chegámos a essa conclusão e o próprio legislador chegou a essa conclusão. Esse é um dos aspectos que vem aí contemplado nesse pré-projeto que aqui vos trazemos. E o outro é relativo ao pessoal. Como verificarão, não se prevêem aumentos de despesas. Aquilo que propomos ao ser aplicado manter-se-á dentro do mapa atual de pessoal que temos. A nossa ideia fundamental, a nossa necessidade deprimente, diria eu, é manter o pessoal que atualmente temos. Nós temos a trabalhar connosco cerca de 30 pessoas. Não vos escondo que quando conversamos com os nossos colegas de outros países e o revelamos, eles às vezes quase que nem acreditam, porque já não quero falar dos nossos colegas do Reino Unido, que têm cerca de 300 funcionários. Atenção, eles reúnem as competências da Comissão de Proteção de Dados e da CADA, mas mesmo assim, nem os nossos colegas espanhóis, que esses têm apenas competência em matéria de proteção de dados e têm cerca de 160 colaboradores, o que é mais que proporcional em relação à comparação das populações dos dois países, mas mesmo comparando-nos com países de população semelhante à nossa, Holanda, até alguns dos recentemente admitidos na União Europeia, Roménia, etc., têm da ordem dos 60 colaboradores, ou seja, o dobro dos nossos atuais. Ora, uma boa parte das pessoas que temos trabalhando connosco, e já com uma considerável experiência adquirida pelo trabalho durante vários anos, estão em situação precária. Estão, uns deles, em mobilidade especial, à antiga requisição, que, como se recordam, valia ano a ano, e isso tem vindo a ser protelado por sucessivas leis da Assembleia. Na atual proposta de orçamento vem outra vez a possibilidade de haver um protelamento mais um ano dessas situações, mas não sabemos se essa norma vai ser aprovada ou não, e de qualquer maneira são situações que não são firmes, quer dizer, o que é indesejável, quer para eles, quer para a instituição. Quer dizer, não trabalha, digamos, com a necessária calma e serenidade aquele que tem sempre a perspectiva de, no fim do ano, não saber se continua ou não. E para nós também é, francamente, indesejável, porque a instituição não sabe, sempre ao fim do ano, se continua ou não a poder trabalhar com esses colaboradores. Outros estão em situações também outras precárias, uns em contrato individual de trabalho, mas privado, do regime de direito privado, não do contrato da função pública, e há alguns em contratos de tarefa, e aquilo que vos propomos é tornar estas situações firmes e seguras, insisto, não aumentando de maneira nenhuma a despesa da instituição. E isto está-se a tornar cada vez mais premente, ou seja, mantermos ao menos os trabalhadores que temos connosco, porque as leis, e com certeza bem, porque assim o quis o legislador, nos têm atribuído sucessivamente novas competências. Ou seja, estamos neste momento a ter que chegar para as encomendas, entre aspas, em relação a competências acrescidas em relação àquelas que tínhamos uns anos atrás. É a legislação relativa à utilização da videovigilância em lugares públicos de utilização comum, onde, como sabem, temos agora que a decisão é do Ministro da Administração Interna, mas temos que dar parecer vinculativo, que é uma especial responsabilidade em relação a esses casos. Temos a legislação da videovigilância nos táxis, temos a legislação relativa ao controle das bases de ADN, onde repartimos a competência entre nós e a comissão especial criada para o efeito. Temos a nova lei de transposição da diretiva europeia relativa à retenção dos dados de tráfego, ou seja, aqui entre nós, até para corresponder a estas novas competências, quase que deveríamos ter a ousadia de vos propor um aumento pessoal. Mas não é isso que queremos. Achamos que neste momento as circunstâncias não o aconselham. Aquilo que vimos propor-vos é encontrar uma forma de mantermos o pessoal experiente e bom que está atualmente a trabalhar connosco, mas em situações mais firmes. Retirámos, neste último pré-projeto que entregámos à Assembleia, uma norma que constava do primeiro e que dizia respeito a um suplemento remuneratório relativo ao regime de disponibilidade permanente. Esse regime mantém-se, mas achamos que nas circunstâncias atuais financeiras do país, uma regra deste tipo era inadequada, indesejável, portanto retirámo-la. Não está no texto que presentemente têm perante vós. Há uma questão que não vem nesse projeto, mas que creio que valia a pena ser ponderada também pela Comissão e pelos grupos parlamentares que dela fazem parte, e que é o do enquadramento do nosso orçamento atual. E isto estou a dizê-lo porque circunstâncias relativamente recentes o aconselham. Na nossa interpretação, a nossa lei de organização e funcionamento, lei 43/2004, tem implícito, tem quase evidente que o nosso orçamento é unitário, receitas e despesa, e faz parte do orçamento da Assembleia. Circunstâncias recentes têm, no entanto, levantado problemas a este respeito, não vos escondo isso. A posição da Secretaria-Geral da Assembleia tem sido a de que a parte das receitas relativas à dotação orçamental e a parte das despesas faz parte do orçamento da Assembleia, assim veio publicado outro dia, mas o entendimento da Secretaria-Geral é que as receitas próprias não. Essas devem ser integradas no Orçamento Geral do Estado através da Direção-Geral do Orçamento. Já expusemos ao vosso Conselho de Administração esta nossa perplexidade. para termos uma base orçamental, para podermos aplicar as receitas próprias que estamos a recolher. Contactámos a Direção-Geral do Orçamento, mas insistindo em que entendemos que este não é o caminho certo, e continuamos a entender, de facto, que o nosso orçamento deve ser unitário, não deve ter despesas e receitas de adaptação orçamental para um lado, orçamento da Assembleia, receitas próprias para o outro lado, Orçamento Geral do Estado, e não é apenas uma questão formal, como sabemos. Nós sempre temos entendido e defendido, e bem, quando dizemos em termos internacionais isso tem sido aplaudido e apreciado, temos sempre dito que a circunstância de o nosso orçamento inteiro, todo ele, ser uma parte do orçamento da Assembleia, é também uma das notas da nossa independência, designadamente, perante o Executivo. Portanto, perante esta situação em que fomos colocados muito recentemente, e por isso é que o projeto nem sequer aborda esse ponto, atrevíamos a sugerir-vos que teria todo o sentido, na nossa opinião, isso já está implícito na lei atual, mas teria todo o sentido reiterá-lo, corroborá-lo e dizer, digamos, expressamente, em duas linhas, neste diploma, que o orçamento da Comissão Nacional de Proteção de Dados faz parte do orçamento da Assembleia da República. Ponto. Mas, pronto, é uma sugestão, como digo, que, como fomos colocados perante esta situação muito recentemente, nem vem no projeto que têm perante vós, mas acrescentamos esse ponto, porque, pelos vistos, aquilo que a nós nos tem parecido evidente não o tem sido para todas as entidades, e designadamente para a Secretaria-Geral da Assembleia, e, portanto, fazemos também essa sugestão. E penso que, de uma maneira geral, acho que era fundamentalmente isto. Não sei se algum dos meus colegas quer acrescentar alguma coisa.
Muito obrigado, Sr. Presidente, Dr. Luís Daniel da Silveira. Não sei se algum dos seus deputados tem esclarecimentos. Sr. Carlos Pachoto, Sr. Deputado Carlos Pachoto, do PST, tem a palavra.
Obrigado, Sr. Presidente. Eu cumprimento o Sr. Presidente da CNPD, os Srs. Vogais, a Sra. Secretária. De facto, expôs com clareza aquilo que, para aquilo que vinha, e como aliás já estava também mais ou menos clarificada a posição da CNPD no documento que nos fez aqui chegar. E a pergunta que eu aqui tinha é uma pergunta que é quase sacramental nesta fase de crise orçamental, em que o país está cada vez mais exaurido. Claro que o Sr. Presidente antecipou-se e foi respondendo. Veio dizer que assegura que a alteração que está proposta não tem impacto financeiro, ou seja, não tem aumento de despesa. Mas penso que relacionou isso à inexistência do aumento de pessoal. Não vai haver aumento de pessoal, mas pode haver aumento de despesa sem haver aumento de pessoal, por outras vias. E a pergunta concreta que eu faço é mesmo esta: há ou não há impacto financeiro? Depois, enquadrou de facto bem isto. Se a lei diz que, a lei do Orçamento de Estado, do ano passado, diz que tem que haver uma convergência obrigatória entre as entidades independentes e o regime dos trabalhadores da relação jurídica de emprego público, é evidente que tem que ser feita essa convergência. Agora, eu penso que era útil, até porque depois a Comissão vem sensibilizar, através deste documento, esta Comissão relativamente àquilo que é a sua dinâmica. Eu penso que era importante, embora este documento tenha sido feito, penso eu, por aquilo que está aqui, em 2009, os dados que nós aqui temos são dados de 2008. É verdade que o documento entrou em 27 de outubro de 2010. Penso que era útil haver aqui uma atualização e sabermos qual é o estado da arte em 2009. 2009 e não só em 2008. O que se diz aqui é que em 2008 entraram 11.376 processos. Já agora, quantos é que findaram? Se sabem ou não responder. Finalmente, o que o PSD quer dizer é que obviamente está sensível ao sucesso e ao bom trabalho da Comissão, à sua necessidade, à sua adequação, aos seus ajustamentos e tudo fará para olhar para esta iniciativa com a máxima atenção. Muito obrigado.
Muito obrigado, Sr. Deputado Carlos Peixoto, PSD. Tem a palavra o Sr. Deputado Neto Brandão, do PS.
Sr. Presidente, senhores deputados, Sr. Presidente da Comissão Nacional de Proteção de Dados e demais membros da direção, é telegráfico só, apenas para, não poderia deixar de fazer, saudar a presença de Vossas Excelências e manifestar que o nosso reconhecimento pelo relevante trabalho que têm vindo a desenvolver e esse trabalho destaca-se ainda mais quando confrontado com a notória exiguidade dos meios que acabam de salientar. Apenas para manifestar da nossa parte a abertura para se desencadear este processo e nada mais do que isso neste momento, porquanto ele crescerá de uma ponderação, que Vossas Excelências reconhecerão também, e sobretudo em tudo aquilo que diz respeito a especificidades da Comissão Nacional de Proteção de Dados face ao regime geral. E, portanto, isso terá que ser obviamente ponderado, mas de qualquer maneira, no que diz respeito àquilo que hoje aqui nos traz neste momento, há a abertura a fazer o adjornamento do enquadramento normativo e, portanto, termino como comecei, saudando a presença de Vossa Excelência e agradecendo a mesma.
Eu não tenho mais nenhuma inscrição, não sei se há mais inscrições. Sra. Deputada Helena Pintos, tem a palavra.
Obrigada, Sr. Presidente. Sr. Presidente, é só também para saudar o Sr. Presidente da Comissão Nacional de Proteção de Dados, a Sra. Secretária, os Srs. Vogais, dizer-lhes que, com certeza, que é sempre com muito gosto que os vemos aqui na primeira comissão, e também sublinhar que a questão que nos trazem hoje, e este, no fundo, já trazem uma proposta concreta em relação à alteração da lei, o que agradecemos também, porque o trabalho já vem adiantado, mas que é uma questão importante, muito importante. Não se trata simplesmente de uma adequação da situação do quadro pessoal da CNPD à legislação atual. Eu penso que é um bocadinho mais do que isso e que, nesse sentido, deve merecer também a atenção de todos os grupos parlamentares e, neste caso concreto, do meu. Porque trata-se da importância que tem a estrutura de pessoal numa comissão como esta, ou numa instituição como esta. E que, de facto, nós sabemos, e não vamos aqui estar a fazer o repertório desse processo, o que é que foi a Lei 12A, qual foi todo o seu processo e a forma como tratou algumas das chamadas, entre aspas, carreiras especiais da administração pública, mas, de facto, é preciso perceber que existem instituições cuja estabilidade do corpo de pessoal é fundamental para o seu funcionamento no sentido da missão que têm a cumprir, e que essa estabilidade está muito ligada, como é óbvio, também à sua independência. Aliás, nós temos esta situação, dentro de outro modo, dentro da nossa própria casa. Mas pronto, não é esse o assunto que hoje aqui nos traz. Portanto, só dizer-lhe que, de facto, nesse sentido, estamos perfeitamente disponíveis para olhar esta questão com a profundidade e com a atenção que ela merece, e que, nesse sentido, também fico contente por ter ouvido aqui, nomeadamente, quer do Partido Socialista, a abertura, penso que do PSD também, para olhar e para resolver esta questão. Fico contente com essa postura, porque é sinal de que alguma coisa vai começar, e pronto, e que iremos, sem prejuízo de uma ou outra questão que em pormenor e em concreto depois teremos para colocar. Pronto, e com isto termino, e aproveitando também para saudar todos os elementos da Comissão Nacional de Proteção de Dados e em relação ao trabalho que têm desenvolvido. Já aqui temos os números de 2008, aliás, o Sr. Deputado Carlos Peixoto até pediu a atualização para 2009, embora o ano não tenha terminado, porque isso vai nos dar a ideia da dimensão do trabalho que é feito e que nós, de alguma forma mais direta, acompanhamos-o aqui, sabemos bem, mas é sempre bom registar isso e saudar todo o vosso trabalho.
Sra. Deputada Helena Pinto, para o Esquerda, tem a palavra o Sr. Deputado António Filipe do...
Muito obrigado, Sr. Presidente. Eu queria saudar naturalmente Sr. Presidente e todos os representantes da CNPD aqui. Queria dizer que nós consideramos com toda a atenção a proposta legislativa que nos fazem e, evidentemente, que haverá da nossa parte toda a disponibilidade para procurar consensualizar uma solução. Aliás, enfim, conhecem a nossa posição nessa matéria desde há muito. Mas eu queria também aproveitar a presença da CNPD aqui, que não acontece todos os dias, enfim, embora aconteça com alguma regularidade, não tanta como seria desejável, mas isso também prende-se muito com o calendário difícil que esta Comissão tem e, portanto, vamos tendo notícias da CNPD mais por escrito, por pareceres que são solicitados propriamente, diretamente. Mas eu queria aproveitar esta oportunidade para dizer que, do nosso ponto de vista, a CNPD deve receber todo o apoio desta Assembleia e, particularmente, desta Comissão na sua atividade. Porque nós temos consciência dos tempos em que vivemos e que, para algumas entidades, a CNPD é um incómodo, porque os direitos dos cidadãos, infelizmente, não estão na moda. Hoje há mais a tendência para ver um Bin Laden em cada esquina e, portanto, pensar que os direitos dos cidadãos, diariamente os direitos dos cidadãos à privacidade, é uma coisa do passado e que isso não faz nenhum sentido. E que acham que isto, a CNPD ser rigorosa relativamente a montar sistemas de videovigilância em todo lado e, enfim, deixar proliferar todo o tipo de vassa sobre dados pessoais, é uma coisa que é uma amassada. E como eu creio que não é, creio que neste momento faz todo o sentido manifestar à CNPD grande apreço pela atividade que tem desenvolvido, de considerar que a atividade que a CNPD desenvolve tem uma importância democrática transcendente, do nosso ponto de vista, e, portanto, queria deixar aqui uma palavra de apreço pela atividade da CNPD, porque creio que temos todos que manifestar o nosso apoio e o nosso apreço às entidades que criámos, que o Estado Democrático criou, precisamente para permitir que não haja abusos em matéria de direitos, liberdades e garantias. E, portanto, queria deixar aqui esta palavra. Muito obrigado.
António Filipe, até para o Sr. Deputado Filipe Lobo Dávila do...
Muito obrigado, Sr. Presidente. Também para cumprimentar o Sr. Presidente e os membros da Comissão Nacional de Proteção de Dados e para dizer também telegraficamente que tomámos devida nota das propostas e das preocupações que aqui transmitiram nesta reunião. Aliás, preocupações essas que o Sr. Deputado, parte delas, o Sr. Deputado Nuno Magalhães também já tinha vindo e tem vindo a acompanhar e que já foram objeto, inclusivamente, de algumas conversas, e por isso mesmo queria apenas dizer que, do nosso ponto de vista, parecem-nos razoáveis essas preocupações e, por isso, obviamente, não deixaremos também de tomar partido no âmbito do processo legislativo que certamente se iniciará, e, portanto, apenas queria dar nota disso mesmo e, uma vez mais, agradecer a presença. Vossa Excelência.
Até a palavra, Sr. Presidente da Comissão, Dr. Luís Linhal da Silveira, para dar os esclarecimentos solicitados e o que muito bem entender. Até a palavra, Sr. Presidente.
Desculpe, Sr. Perdão. Muito sinteticamente, em relação às observações do Sr. Deputado Carlos Peixoto, no tocante a aumento ou não de despesa, é efetivamente como vos estamos dizendo. Aquilo que propomos é que as pessoas fiquem numa situação mais firme, mas exatamente na mesma posição funcional e remuneratória em que se encontram. E, reiterando, por isso também desapareceu neste texto que agora aqui trazemos, em relação ao primeiro de 2009, a norma em que, na altura, prevíamos a atribuição de um subsídio especial por disponibilidade e achámos que, nas circunstâncias atuais, não se justificava. Tem toda a razão em dizer que convinha atualizar os números que temos aí na nossa nota explicativa. Ela corresponde ao texto que tinha sido apresentado em 2009. Posso-lhe dizer, e essas indicações foram aqui prestadas pela senhora secretária, que em 2008 terminámos, mas vamos completar formalmente esses dados. Foram completados 5 mil processos. Em 2009 entraram cerca de 5 mil processos e terminámos 8 mil.
Entraram os mesmos?
Os mesmos.
Praticamente sim. Os mesmos, uma diferença.
E terminámos 8 mil.
8 mil.
E terminámos 8 mil. Mas, de qualquer maneira, tem toda a razão, vamos atualizar esses dados que vêm aí na nota explicativa. O que, aliás, corrobora o que aqui vos vimos dizer, é que o volume de trabalho que nos está chegando aumenta. E temos a obrigação, procuraremos fazê-lo, corresponder a esse volume com as mesmas pessoas que temos lá a colaborar connosco. A relação... Perdão? Em relação à Sra. Helena Pinto, tem toda a razão em dizer, é a nossa experiência de todos os dias, é fundamental o elemento pessoal numa instituição deste género. E posso de facto dizer, e temo-lo até confirmado em comparação com outros colegas, que o nosso pessoal é pouco, mas é francamente qualificado. Alguns dos nossos colaboradores têm sido designadamente utilizados por solicitação dessas instituições internacionais, Europol, Schengen, para colaborar em auditorias por elas efetuadas e, obviamente, foram convidados porque acham que são bons. Aliás, aproveitava a este respeito também para corroborar esta afirmação, para vos dizer que ficámos todos muito satisfeitos na comissão pela circunstância de a auditoria, a fiscalização que foi feita pelo sistema Schengen à nossa atuação no tocante à proteção de dados pessoais, teve uma conclusão francamente satisfatória e abonatória. Ficámos todos muito satisfeitos por isso ter sido possível. No tocante ao que referiu o Sr. Deputado António Filipe, seremos incómodos algumas vezes? Talvez, não quero dizer que acertemos sempre, ninguém acerta sempre. De qualquer maneira, podem ter a garantia de que tentamos proceder da melhor maneira, equilibrando, fazemos o possível, obviamente, por não ser fundamentalistas, mas equilibrando, naturalmente, os interesses da proteção de dados com os interesses públicos que possam também estar em jogo. De qualquer modo, sendo nós uma Comissão Nacional de Proteção de Dados, a nossa perspectiva deve estar, em princípio, focada na proteção de dados. E isto é, de facto, especialmente importante, e também queria realçar esse ponto. Para conseguir isto é especialmente importante que a nossa Constituição, que a nossa Comissão esteja consagrada na Comissão, na Constituição, e tenha esta relação privilegiada com a Assembleia da República. Nós entendemos desde sempre que esse é... essa é uma nota indispensável da nossa independência. E isto não é apenas teoria ou formalismo. Dizemo-lo conscientes de que alguns dos nossos colegas e dos pertencentes até a países com democracias mais antigas que as nossas, estão presentemente a ter problemas na Comissão e até no Tribunal de Justiça, exatamente no tocante à determinação sobre a questão de saber se são ou não suficientemente independentes. E quando se fazem estas indagações por parte da Comissão, eles normalmente perguntam a todas as autoridades de proteção de dados, então, e quanto a vós, o que é que se passa, como é que é no vosso país? E devo dizer que quando respondemos qual é o nosso regime, eles ficam especialmente confortados quanto a isso. E nós também.
Muito obrigado, Sr. Presidente. Não, não sei se há alguma questão.
Só quanto a números, se o Sr. Presidente me deixasse, porque estamos em 2010. Estamos.
Sim, até a palavra então, Sr. Doutor.
Muito obrigada. Só relativamente aos números, eu gostava de afirmar que o número de entradas de processos na Comissão se tem mantido. Houve um salto de cerca de 100% em 2008. Portanto, quando nós apresentámos esses números aí, tinha havido um salto de 100%. Nós tínhamos até aí cerca de 5 mil processos entrados por ano. Passámos a ter esses 10 mil. Esse número tem-se mantido desde 2008. Portanto, neste momento, já estamos novamente a atingir esse número. O número de processos finos pela Comissão foi um susto em 2008, temos que o afirmar, quer dizer, quando passámos de 5 mil processos para 10 mil, foi um susto. Como é que vamos resolver esta situação? Podem ver pelos números que o Sr. Presidente deu que temos tentado fazer face a isso e, portanto, em 2008 conseguimos finalizar 5 mil, em 2009 atingimos os 8 mil, esperamos que em 2010 vamos atingir mais e estamos a fazer todos os esforços para não ter pendências, porque achamos que os cidadãos e que as situações que nos são colocadas são suficientemente graves para exigirem a nossa resposta imediata. E não queria deixar de dizer que o número de aumento de queixas dos cidadãos, tendo em conta a utilização de novas tecnologias que são claramente intrusivas dos seus direitos, tem aumentado substancialmente. E que é urgente que a Comissão Nacional de Proteção de Dados tenha capacidade para poder responder a essas situações. Não se pode ter direitos fundamentais de cidadãos afetados que se queixam à entidade própria e que têm que esperar 2, 3 ou 4 anos para que essa Comissão tenha capacidade para responder. Ainda aqui relativamente à lei, queria fazer, reforçar um bocadinho o que o Sr. Presidente disse. Não há nesta lei nenhuma aumento de despesa, a situação é manutenção, é no fundo a agilização perante uma entidade que tem 20 e tal funcionários. Permitam-nos que se contratem as pessoas sem ter que fazer um concurso público. Se a CNPD tiver que fazer um concurso público para contratar pessoas, fecha. Não pode responder às suas obrigações e atribuições. Não tem capacidade para fazer as duas coisas ao mesmo tempo. E, portanto, no fundo, o que se pretende é uma adaptação do regime geral à situação concreta de uma instituição que tem 20 e tal pessoas a trabalhar para ela e que não tem capacidade para cumprir todas estas situações. Por outro lado, ainda não queria deixar de dizer que até hoje, e com muito orgulho na Comissão Nacional de Proteção de Dados, todas as suas leis de organização e funcionamento têm sido subscritas por todos os grupos parlamentares. E, portanto, essa também é uma situação que a Comissão muito gostaria de continuar a ver. Estou certa que o Sr. Presidente me acompanha nisso e os nossos colegas. Muito obrigada.
Muito obrigado, Doutora. Não registro mais pedidos de palavra, portanto, presumo que vamos poder dispensar o Sr. Presidente e os demais membros da Comissão. Não sei que antes gostasse de sublinhar aquilo que disse no princípio. Esta matéria das entidades administrativas independentes e que de algum modo são independentes, mas estão de algum modo funcionalmente ligadas à Assembleia da República, está, de facto, a carecer de uma análise muito atenta de todos os partidos. Há leis novas, há necessidade de adequação, mas como o Sr. Presidente aqui disse, não tem havido
por parte, digamos, da Assembleia da República, designadamente, digamos, das estruturas que a isso estão ligadas, realmente a Secretaria-Geral, por uma ou por outra razão, e nem sei até que ponto o Conselho de Administração não tem também a ver com isto, já agora, se calhar não sei, mas creio que tem havido algumas dificuldades e que começa a chegar-se à altura de nós as resolvermos. Eu marquei todas para hoje para que depois possa aqui chamar a Sra. Secretária-Geral e dizer, diga-nos lá o que é que pensa disto assim e assim. Porque, evidentemente, estes problemas já podiam estar resolvidos, já houve intenção de resolver alguns destes problemas, se não tivesse havido, em determinado momento, algumas, enfim, pedidos, pelo menos, de alguma ponderação, e os partidos tiveram isso em conta. A verdade é que, entretanto, em termos da situação económica interna, a situação não é melhor do que era há 2 anos, mas a verdade é que há algumas urgências. Há urgência, não é? Há aqui uma coisa que é absolutamente inescapável. A Comissão Nacional de Proteção de Dados, como aliás a generalidade das entidades administrativas independentes, mas neste caso concreto, a Comissão Nacional de Proteção de Dados tem tido sucessivos alargamentos de competência. É um facto. E, portanto, o trabalho aumenta. O trabalho aumenta. Não é? E, aliás, como os senhores deputados muitas vezes, enfim, referem, mesmo intervenções do plenário, às vezes, digamos, nem quanto mais não seja para que suscitar tal ou tal incidente, dizer, mas falta cá o parecer da Comissão Nacional de Proteção de Dados. Não é? Pareceres que ainda por cima têm um cunho vinculativo. E, portanto, eu acho que nós... Hã?
Não, nos casos da videoconferência.
Sim,
mas
claro.
Nos outros...
Sim. Mas, quer dizer, mas vá lá ver. Esses pareceres que são dados a iniciativas que vêm do governo, digamos, têm de ser, em regra, adaptados. Pelo menos no plano político, é isso que depois as pessoas entendem. Não é? É isso que as pessoas entendem.
Ora, bom, ponderados.
Ponderados, é evidente. Isto é, não podem ser ignorados. Já, aliás, os deputados da oposição, designadamente, eu estou a falar até como um partido de governo, mas por os deputados da oposição, evidentemente que sublinham isso sempre, a traço grosso, como é natural, se estivesse na oposição, for eu mesmo. E, portanto, o que quero dizer com isto é o seguinte. Esta é uma matéria muito séria. Uma matéria muito séria. E, portanto, eu peço aos seus deputados é que se estude muito bem a situação. Elas não são todas iguais. Os julgados de paz não são iguais, evidentemente, à CNPD ou à CADA, ou até mesmo à base de perfis, não é? Que vem aí também hoje o conselheiro da base de perfis. Mas que essas situações sejam estudadas de modo a que nós possamos, em conjunto com a Secretaria-Geral, encontrar as soluções, porque na realidade, em alguns casos, em algumas das situações, nós podemos ter, muito brevemente, problemas sérios, é que as entidades, digamos, com a pressão forte que há, e aqui no caso, por exemplo, há muita queixa, naturalmente, à medida que as questões, digamos, da tecnologia avançaram, os dados pessoais estão aí, como nós sabemos, as queixas são mais que muitas. E, portanto, para haver resposta é preciso que haja, de facto, eu sei que neste momento não é mais gente, né? Mas, de qualquer maneira, nós temos de estudar este assunto e é esse sublinhado que eu quero deixar. Isto é, já aqui foi dito por vários seus deputados, esta comissão é uma comissão com uma grande importância e acho que não apenas por isso, não é? Não apenas por isso, mas pelo trabalho que efetua na defesa dos direitos, liberdades e garantias, penso que nós temos de dar a isto uma grande importância e uma grande atenção. E é com isto que eu termino, Sr. Presidente, dizendo que o mais que nós podemos aqui dizer é que vamos tentar, certamente que os senhores deputados de todos os partidos que estão aqui representados, só não estão os verdes, porque estão numa outra comissão e não podem estar presentes, e vamos tentar ver se conseguimos superar as questões. Como bem sabe, o senhor Presidente sabe isso de um modo muito particular, evidentemente que temos de uma forma formal e institucional, falar com a senhora Secretária-Geral. Portanto, é isso que vamos fazer. Muito obrigado pela sua presença e pela presença de todos.
Sr. Presidente, muito obrigado ao Sr. Presidente e à Comissão por esta audição que nos concederam. Queria só dizer que estamos, obviamente, sempre à disposição da Comissão e do Sr. Presidente para quaisquer esclarecimentos suplementares que considerem necessários e se me permite já simples esclarecimento prévio em relação aos trabalhos subsequentes, eu apenas diria, no tocante à última referência que fiz, que as nossas receitas próprias neste momento atingem cerca de metade do valor do nosso orçamento total. Portanto, o peso que esse problema tem para a nossa gestão do dia-a-dia é de facto, neste momento, iria ser grande em 2011 se a questão não estivesse esclarecida. Muito obrigado.